alcoólica. O suspeito relatou ainda que o pai dizia ter ligação com integrantes do PCC. A declaração partiu de Jonas e não havia confirmação independente sobre o suposto vínculo. De acordo com o relato apresentado à polícia, Geraldo, o pai, teria dito anteriormente que apenas um dos dois continuaria vivo na residência. Os investigadores deverão verificar se havia registros de ameaças ou outros episódios de violência entre pai e filho. O delegado que analisou a ocorrência considerou inicialmente as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O caso foi registrado no Distrito Policial 78, nos Jardins. A alegação de legítima defesa não afasta automaticamente a acusação. A versão será confrontada com os depoimentos, os laudos periciais e os demais elementos reunidos pela Polícia Civil. Uma professora de 52 anos e um empresário de 54 anos foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira, dia 16, em Céu Azul, no Paraná, no oeste do Paraná. A professora é investigada por enviar ao homem fotos das partes íntimas de bebês do berçário de um centro municipal de educação infantil onde trabalhava. Polícia Civil já identificou 3 vítimas até o momento. O empresário é ex-apresentador de um programa de sorteios de prêmios exibido em emissoras da região de Cascavel. O nome da professora não foi divulgado pela polícia. Ambos responderão pelos crimes de produzir e disseminar imagens de nudez infantil, previstos nos artigos 240 e 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os celulares apreendidos serão enviados à Agência de Inteligência da Polícia Civil para verificar se existem de fato essas imagens e qual o contexto em que foram produzidas. Os suspeitos foram levados à delegacia de Matelândia e em seguida encaminhados à cadeia pública de Medianeira. A Polícia Federal realizou ontem mais uma operação contra fraudes no Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED, utilizado para avaliar a formação médica e selecionar estudantes para programas de residência. Uma fase anterior da operação havia sido realizada em 19 de outubro de 2025, data em que a prova foi aplicada pela primeira vez. Hoje, a ação da Polícia Federal vai cumprir 6 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão. Durante o cumprimento dos mandados, serão apreendidos aparelhos de telefone celular que passarão por perícia. Já também ontem foram também apreendidos vários aparelhos de telefone celular. De acordo com a Polícia Federal, esta fase da operação tinha como alvo 3 médicos suspeitos de utilizar laranjas para fazerem a prova no lugar deles, mediante uso de documentos de identidade falsificados, e outros 3 médicos investigados por supostamente recrutar interessados em participar dessa fraude. Agora são 8:08, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, no estúdio da Rádio Cidade hoje. Gostaria que o senhor colocasse uma informação, isso na medicina acontece muito, sempre ter a segunda opinião. Às vezes você tem uma dor intermitente que um profissional falou alguma coisa, mas você não entendeu. Na odontologia também é bom sempre procurar a segunda opinião?
Olha, eu acho muito importante, sim, Heraldo, procurar, você ter um outro ponto de vista, ninguém é dono da razão. razão, existem maneiras de se conduzir um tratamento. Claro que dentro dessas formas, algumas que são mais tranquilas para o paciente, algumas que são mais rápidas, existem muitas variáveis realmente. Isso depende até de como cada profissional se formou, da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele conduz no seu consultório, na sua clínica. Mas eu acho fundamental, porque a pessoa fica mais tranquila. Até trazer uma pessoa também, quando vai se fazer uma avaliação, para estar junto, porque normalmente, Geraldo, a pessoa fica um pouquinho ansiosa e acaba esquecendo alguns pontos importantes que são conversados. Então é importante realmente estar muito claro, a pessoa estar consciente, com muita confiança naquele tratamento que vai ser realizado, viu, Geraldo? Porque é um tratamento que normalmente leva um pouquinho de tempo e isso é fundamental para o sucesso.
Dr. Bruno Barbizan, aqui na Rádio Cidade, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
8:11 aqui na cidade. Buona Restaurante Buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Ó, hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal e você não pode ficar fora dessa, viu? Rangel Pestana 46, Rua do Retiro 1216, dentro do Boa nos IPs e no Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
A SpaceX cancelou no último instante o lançamento da Starship 13 nesta quinta-feira, dia 16, na Star Base no Texas, centro-sul dos Estados Unidos. O lançamento estava previsto para ocorrer às 19:45 no horário de Brasília. O lançamento foi cancelado por uma falha após a ignição. Não foi o resultado que gostaríamos, não, disse a SpaceX. Os propulsores chegaram a ser acionados, mas a nave não saiu do lugar. A operação foi desligada por completo por medida de segurança. Aparentemente, uma falha em 4 motores ocorreu. O fato ainda está sendo investigado. A Starship é o maior foguete do mundo e está em sua terceira versão V3 de atualização de sistema. Diversas modificações foram feitas no hardware e no software para solucionar problemas observados no voo anterior. A Uber foi multada em R$384 mil após um motorista da plataforma Uber se recusar a levar o atleta cego Samuel Luz Stanford com o cão guia em Florianópolis. A informação foi divulgada pelo PROCON Municipal na quarta-feira, dia 15, pouco mais de um mês após a vítima registrar a situação em vídeo. Nas imagens, o condutor do veículo do Uber chegou a afirmar que o animal não poderia subir no carro porque soltaria pelos, se vai sujar meu carro. A negativa contraria uma lei federal que permite, sim, que pessoas com deficiência visual, acompanhadas de cão-guia, entrem em qualquer tipo de transporte. Samuel gravou o momento em que o motorista se recusou a atendê-lo, mesmo sendo informado sobre a lei. O condutor do veículo não aceitou a entrada do cão-guia no carro porque ia sujar o carro todo com pelos. Aí, o juiz determinou multa para Uber de R$384 mil. O casal de pastores Wenderson Lima de Souza e Arielle Camila Moraes de Souza, de 24 anos, investigado por suspeita de estuprar ao menos 6 meninas em Boa Vista, usava a fé, a palavra de Deus e a posição de liderança religiosa para manipular as vítimas, segundo a Polícia Civil. Esse casal de pastores foi indiciado na quarta-feira, dia 15. Conforme a investigação, os suspeitos convenciam as meninas que os atos sexuais faziam parte de um propósito espiritual e ofereciam dinheiro e outras vantagens para manter o silêncio. A Polícia Civil identificou 6 vítimas com idades entre 12 e 17 anos. Outras 5 vítimas mostraram indícios de terem sido vítimas, mas optaram por não prestar depoimento oficial. Além disso, o casal de pastores, representantes de Deus, oferecia pix e outras vantagens, como jantares, para manter as adolescentes em silêncio.
8h16 na cidade, especialistas apontam tarifaço como impacto limitado e Pix Seguro. Eduardo Amaral.
As novas tarifas impostas contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão impacto reduzido na economia do país. A medida foi anunciada no final desta quarta-feira pelo governo do Donald Trump e prevê uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos do Brasil vendidos no mercado norte-americano. Só que mesmo com o grande destaque midiático, Maurício Andrade Vaz, professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que o impacto real na macroeconomia brasileira vai ser reduzido. Isso porque o próprio governo Trump criou uma grande lista de exceções que contempla mais de 2 mil produtos.
A gente não vai observar tanto impacto, por exemplo, em termos macroeconômicos, porque o grosso do que a gente exporta está sendo isentado, então em torno de 80% dos nossos produtos estão sendo isentos, né? E aí, então, macroeconômicos, a gente consegue dar uma suavizada nesses efeitos, né?
Outro fator que torna o impacto macroeconômico reduzido é que o Brasil conseguiu ampliar os mercados desde as primeiras medidas protecionistas dos Estados Unidos contra o Brasil. Além disso, Vaz lembra que os exportadores brasileiros também conseguem utilizar manobras que permitem driblar essas tarifas.
Acontece na prática que o Brasil exporta para um país que não tem uma relação, né, de sobretaxa com os Estados Unidos, e esse país depois ele exporta para os Estados Unidos. Então acaba tendo um aumento em termos de custos de transporte, né? Mas esse tabelamento, essa forma intermediária de vender para os Estados Unidos aconteceu na vez passada, essa que a gente chama de triangulação, e pode voltar a acontecer.
Só que mesmo sem impactos macro, o economista lembra que alguns setores podem sim ser muito prejudicados, como por exemplo o de madeira e o calçadista, que devem ser afetados fortemente, o que pode acarretar inclusive em demissões. Mas para além da economia, o tarifaço também coloca as relações entre os dois países em um impasse inédito, como lembra o cientista político e professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, Augusto Neftali Corte de Oliveira.
A verdade é que o presidente Donald Trump trata mal tanto amigos quanto os adversários dos Estados Unidos. As decisões que foram tomadas de sobretaxados para os brasileiros, ela está num contexto de guerra comercial generalizada. Existem desafios internos, né, relativos à justiça dos Estados Unidos para que essas tarifas fiquem em vigor. E o exemplo que os Estados Unidos resolveu adotar em relação ao Brasil, com decisões ditas técnicas, mas que na verdade são pouco justificáveis, é parte do esforço dos Estados Unidos de criar barreiras comerciais que beneficiem a indústria americana, por um lado, e, por outro lado, atinge objetivos políticos da administração Trump no resto do mundo.
O Palácio do Planalto reagiu, através de nota, à adesão dos Estados Unidos e classificou a medida das tarifas como um marco lastimável na relação dos dois países. Um tema central para a adesão do governo Trump é o PIX. Isso porque os Estados Unidos veem o sistema de pagamento brasileiro como uma forma de prejudicar as empresas do país, o que já foi rechaçado, inclusive, por grandes administradoras de cartão de crédito sediadas nos Estados Unidos e que seriam as principais afetadas pelo PIX. Oliveira aponta que, na verdade, o que está em jogo é a proteção ao poder financeiro global dos Estados Unidos, que é muito mais relevante do que a defesa das empresas norte-americanas.
O PIX é visto como um exemplo que desafia o poder econômico dos Estados Unidos no controle das transações financeiras. Então, se o PIX se torna uma medida adotada por outros países, pode ser que muitos países do mundo parem de usar os serviços financeiros dos Estados Unidos, em especial os cartões de créditos, mas também o sistema bancário de transações, né, dos Estados Unidos. Portanto, o PIX é visto como uma ameaça ao grande poder dos Estados Unidos no controle sobre as transações financeiras entre indivíduos, entre empresas.
Só que mesmo com os ataques, Weiss avalia que o PIX não corre risco de mudança, exclusão ou cobrança de taxas. Pelo menos, por enquanto.
O governo foi bem firme em relação a não aceitar qualquer tipo de discussão sobre o PIX, e os Estados Unidos não têm mecanismos para impedir a nossa adoção do PIX, assim, nós não tem como interferir no nosso sistema financeiro, nosso sistema de pagamentos, né? Ao menos isso, né, no atual governo, né, no eventual governo do Flávio Bolsonaro, né? Como teve alguns indícios de interlocutores, né, do Eduardo Bolsonaro, de utilizar um sistema de pagamentos dos Estados Unidos ou algum tipo de compensação, eu teria um certo receio, né? Mas na configuração atual, não.
Na nota divulgada logo após a adesão dos Estados Unidos, o governo brasileiro chama a medida como injustificada e afirma que o Brasil iniciará imediatamente trâmites para acionar os instrumentos previstos em uma lei de reciprocidade. Em abril do ano passado, o Congresso aprovou essa nova lei, que é um mecanismo que pode ser utilizado pelo governo do Brasil para responder à adesão dos Estados Unidos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
8 horas 23 minutos na cidade.
A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, dia 16, um novo conjunto de ferramentas de segurança voltadas ao uso do ChatGPT por adolescentes. Entre as novidades estão controles parentais, lembretes para pausas durante o uso da plataforma e notificações aos responsáveis em casos considerados de alto risco, como possíveis indícios de automutilação ou quando a conta do jovem for desativada por violações relacionadas a ameaças ou atos de violência. Segundo a empresa, as medidas buscam incentivar hábitos digitais mais saudáveis sem limitar o acesso dos adolescentes à inteligência artificial, para atividades de aprendizado, criatividade e desenvolvimento de habilidades. O novo pacote de recursos permitirá que pais ou responsáveis configurem horários de silêncio para o chat GPT, desativem o modo de voz, controlem o acesso à geração de imagens e sejam notificados em determinadas situações envolvendo a conta do adolescente.
8h24 aqui na cidade, uma mulher de 19 anos, ela foi presa em flagrante sob suspeita de tentar matar a própria filha de 4 anos de idade em Combinado, é sudeste do Tocantins. A menina foi encontrada em estado grave e encaminhada para atendimento médico. Prisão ocorreu na quarta-feira, após o conselho tutelar receber denúncias anônimas sobre possíveis maus tratos. O órgão fez levantamentos preliminares e pediu apoio à Polícia Militar para visitar a casa onde a criança vivia. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, a menina apresentava lesões pelo corpo, sinais de desnutrição e falta de cuidados básicos, como alimentação e higiene. Ela foi retirada do imóvel, levada a uma unidade de saúde e submetida a exames periciais. A polícia informou que a criança corria risco de morte. O estado de saúde atualizado não havia sido divulgado, né, até amanhã de hoje. Em depoimento, a mulher alegou que as agressões e as condições às quais submetia a filha, né, estariam ligadas a um suposto ritual espiritual. A declaração é tratada aí pelos investigadores como uma versão apresentada pela suspeita e não como justificativa para a violência. A ocorrência ela foi registrada inicialmente como lesão corporal e maus tratos. Após análise das condições em que a criança foi encontrada, a polícia reclassificou a investigação como tentativa de feminicídio qualificado. O delegado responsável pediu à justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. A mulher foi encaminhada à unidade prisional feminina de Formoso, do Araguaia, também no Tocantins, onde permanece aí à disposição do Poder Judiciário. O nome da investigada não foi divulgado, né? A identidade da criança também foi preservada por se tratar de uma vítima menor de idade. A investigação deve reunir aí os exames feitos na menina, depoimentos e informações coletadas pelo Conselho Tutelar e pelas equipes que participaram do resgate. Polícia Civil ainda não informou um prazo para concluir o inquérito. Foi feito um contato com a Polícia Civil do Tocantins e com a Prefeitura de Combinado e pediu notas atualizadas aí sobre a investigação, né, e o estado de saúde da criança, mas até o momento não atualizaram essas informações. 8h27 aqui na cidade.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou na noite desta quinta-feira, dia 16, que é manipulação de inteligência artificial a foto em que aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, do Banco Master. A fala foi dada em uma live. A imagem de Flávio Bolsonaro ao lado de sicário foi divulgada pelo site ICL na quarta-feira, dia 15. O portal ICL divulgou a foto em que o senador aparece com Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, sicário, chefe de uma milícia privada organizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Não se sabe o contexto em que a foto foi tirada. Antes da declaração, feita em live na noite desta quinta-feira, a assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro divulgou uma nota em que afirmou que ele nunca viu o sicário e que não conhece a pessoa que aparece na imagem.
Pena que o sicário morreu, né? Não tá aí para dizer
que eles eram amigos e tomava uma juntos, né? 8:28.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 8:30.
Presidente da Argentina, Javier Milei, considerou nesta quinta-feira, dia 16, válido e lícito que os jogadores da seleção exibissem a faixa "As Malvinas são argentinas", após a vitória sobre a Inglaterra, mas ressaltou que uma partida de futebol é uma partida de futebol. Os jogadores argentinos estenderam a faixa sobre o gramado em Atlanta após derrotarem os ingleses por 2-1. A vitória colocou a Argentina na final da Copa do Mundo, que será disputada contra a Espanha no próximo domingo, dia 19. O gesto provocou um protesto do governo britânico, que pediu à FIFA que investigasse uma possível infração às regras que proíbe mensagens políticas em campo. Milei pediu, no entanto, que o gesto não fosse interpretado como parte da disputa diplomática entre a Argentina e o Reino Unido pelo arquipélago do Atlântico Sul, as Ilhas Malvinas.
8:31 na cidade, um carro elétrico, ele pegou fogo dentro da garagem de uma residência em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O caso foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, ontem, portanto, isso por volta do meio-dia, viu? O veículo foi totalmente tomado pelas chamas. A casa fica localizada na Avenida Deblan Luiz Derani, na Praia da Baleia, na costa sul de São Sebastião. A ocorrência mobilizou agentes da Defesa Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E de acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência via Copom. No local, os agentes constataram aí que o automóvel já estava totalmente tomado pelas chamas. O carro era um veículo modelo híbrido que combina aí um motor a combustão com um motor elétrico. Sendo assim, o combate ao fogo foi feito com procedimentos específicos por conta aí das baterias de alta tensão. A equipe dos bombeiros informou também que realizou o combate ao incêndio e extinguiu o fogo. Durante o atendimento à ocorrência, também foi usado um caminhão-pipa da prefeitura. No momento do incêndio, o proprietário do veículo estava no local, ele não ficou ferido e não houve registro assim de vítimas. Após a extinção das chamas, os agentes realizaram aí os procedimentos de segurança, deixando a área em condições seguras e aos cuidados do proprietário. As causas do acidente vão ser investigadas. A polícia solicitou uma perícia aí ao local e segue apurando os fatos para esclarecer totalmente o ocorrido. Né? E agora vamos aguardar aí para ver o que vem. A perícia foi acionada e o caso registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião, que mantém diligências para apurar aí a totalidade dos fatos. Local do incêndio, a garagem de uma residência, foi deixado em segurança. 8:34.
As duas maiores organizações criminosas das Américas são brasileiras. Um estudo publicado em inglês pelo Instituto Igarapé, do Rio de Janeiro, coloca o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, à frente de facções conhecidas mundialmente como o cartel mexicano de Sinaloa. O levantamento analisou 20 grupos entre os anos de 2020 e 2026. Segundo os dados, o PCC tem entre 30 mil e 40 mil integrantes, enquanto o Comando Vermelho possui de 20 mil a 30 mil integrantes. A pesquisa considerou fatores como a presença internacional, a capacidade de organização, as fontes de renda e o grau de ameaça representado por cada facção.
8:35 aqui na cidade. Novo tarifaço dos Estados Unidos não deve assim gerar crise econômica no Brasil. As informações chegando agora com o repórter William Sopar.
O governo dos Estados Unidos definiu um novo tarifaço contra o Brasil. Nesta quarta-feira foi anunciada uma sobretaxação de 25% a diversos produtos exportados para o país da América do Norte, mas em uma lista marcada também pela não inclusão de itens que poderiam impactar diretamente a inflação estadunidense e até mesmo na popularidade do presidente Donald Trump. Entre os produtos taxados estão etanol, gasolina e óleo combustível, madeira compensada, chapas de alumínio e calçados de couro, por exemplo. Para o economista Adalmi Marchetti, professor do programa de pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul, o impacto do novo tarifaço não deve ser generalizado.
O efeito agregado sobre a economia brasileira tende a ser relativamente pequeno, porque a lista de exceções é grande, tem vários produtos importantes da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos que não vão ser taxados. É o caso do petróleo, do café, das aeronaves, a carne bovina, o suco de laranja. Se a gente levando em consideração as exceções e as alíquotas diferenciadas, a tarifa média vai ficar no entorno dos 15%, que é abaixo da alíquota nominal de 25%. Nós vamos ter em torno de 9 bilhões que vão ser taxados, dado o total de aproximadamente 40 bilhões que a gente exportou para os Estados Unidos em 2024.
Apesar disso, Marchetti lembra que o impacto nos setores diretamente afetados pode ser significativo.
O tarifaço, ele tende a ser concentrado, seja do ponto de vista setorial e do ponto de vista regional. Calçados, móveis, madeira processada, vestuário, máquinas, né? E alguns produtos industrializados vão perder competitividade. Por exemplo, no setor calçadista, o impacto vai ser maior no Rio Grande do Sul, no Ceará e na Paraíba. O Ceará, por exemplo, respondeu por 31% das exportações brasileiras do calçado em 2025. A mesma coisa acontece na madeira. A gente tem madeira beneficiada, esquadrias, compensado, móveis, né, e produtos fabricados que são voltados específicos ao mercado norte-americano. Em 2025, os estados do sul eram as regiões que mais exportavam madeira para os Estados Unidos e a pauta da madeira, que vão ser fortemente atingidos. Né? Os Estados Unidos absorvia aproximadamente 42% das exportações da região.
Outros produtos que entraram na lista de taxação foram pneus para automóveis, caminhões e ônibus, transformadores elétricos e algumas máquinas, como tratores de esteira para obras de terraplanagem e mineração. Segundo Adalmi Marchetti, a aplicação da lei da reciprocidade deve ser avaliada com bastante consciência neste momento, para evitar cabos de guerra de taxações, como o mundo assistiu entre Estados Unidos e China.
A lei da reciprocidade é importante, mas talvez a sua utilidade esteja mais relacionada como um instrumento de negociação e de dissuasão e não como uma maneira de produzir uma retaliação rápida e generalizada. Se o Brasil eleva em 25% as tarifas sobre os produtos norte-americanos, isso pode levar com que os Estados Unidos façam uma retaliação nova aos produtos exportados pelo Brasil. A retaliação mútua, sobre uma espécie de uma disputa, pode fazer com que os custos econômicos sejam muito maiores.
Por fim, o professor explica que a notícia da sobretaxação não representa que o Brasil entrará em uma espiral de crise econômica no âmbito geral, até mesmo pela possibilidade de o país encontrar novos mercados para o escoamento da produção, como aconteceu no primeiro tarifaço.
Muito provavelmente o impacto será reduzido no plano macroeconômico, né? Quando a gente pensa o PIB, a balança comercial e a taxa de câmbio, não vai causar na recessão nacional um grande efeito, mas não representa que não vão ter efeitos importantes para determinados setores, principalmente aqueles que são mais dependentes dos Estados Unidos. A gente vai ter pressão sobre emprego, salários em polos industriais específicos, redução da margem dos exportadores desses setores e uma tentativa de redirecionar esses produtos para o mercado interno ou para outros países. Quanto mais homogêneo é o produto, mais fácil é encontrar um mercado substituto. Já máquinas, peças, móveis e calçados, né, que são concebidos pelos Estados Unidos, torna mais difícil encontrar consumidores.
A onda de sobretaxação praticada pelo governo de Donald Trump começou em fevereiro deste ano, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o primeiro tarifaço era ilegal e derrubou parte considerável das taxas adicionais impostas por ele. A partir daí, a estratégia de Trump mudou e foi direcionada por outra autoridade comercial. Porém, essa cobrança vale somente até este mês, segundo a própria medida adotada pelo governo dos Estados Unidos. A tendência, por outro lado, não é que as cobranças adicionais deixem de ser praticadas, mas que outras estratégias sejam utilizadas para manter a pressão sobre a autonomia econômica dos países. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
8h41 aqui na cidade, uma mulher de 77 anos, ela foi morta pelo genro dentro do apartamento onde vivia, em São Bernardo do Campo. Aqui no Vale do Paraíba, aí nessa região. O suspeito de 61 anos, ele morreu pouco depois, após uma queda do edifício, né? São Bernardo do Campo é Grande São Paulo, tá? O crime ocorreu na manhã de ontem, no condomínio Start, na rua 24 de fevereiro, no bairro Jardim Olavo Bilac. A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio. A vítima foi identificada como Maria Albuquerque Félix. O homem era o aposentado Marcos Antônio Lima. A Polícia Militar foi chamada por volta das 8h35 para atender aí uma ocorrência de queda de altura. As equipes encontraram Marcos já sem vida na área externa do condomínio. Durante a averiguação, os policiais foram até o apartamento onde ele havia caído. Maria foi localizada no imóvel com ferimentos provocados por faca. O corpo de bombeiros confirmou a morte da idosa no local. Segundo o boletim de ocorrência, Marcos teria entrado em um quarto com a sogra e trancado a porta. Pouco depois, a esposa dele e a filha da vítima ouviram um grito e um forte barulho. Como não conseguiu entrar no cômodo, a mulher chamou um familiar que morava em outra torre do condomínio. Ao abrirem a porta, encontraram a idosa ferida e perceberam que Marcos havia caído do prédio. Duas facas foram apreendidas, uma delas dentro do apartamento e a outra localizada pela polícia na área externa do edifício. Os objetos passarão por perícia. Moradores e prestadores de serviço relataram que teria ocorrido um desentendimento entre os familiares antes do crime. A causa da discussão, porém, ainda não foi nem esclarecida pela polícia. Maria vivia, havia cerca de um mês com a filha e o genro. A mulher presenciou aí parte da ocorrência e foi encontrada em estado de choque e recebeu atendimento ainda no condomínio. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo. A polícia deverá analisar os laudos periciais, ouvir familiares e verificar se havia registros anteriores de violência ou conflitos dentro da residência. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que outros detalhes serão preservados por causa da natureza da ocorrência. Foi feito um contato com a Secretaria de Segurança Pública e pediu, assim, para atualizar, né, a situação, como estava, né, estava andando aí para esclarecer o crime, e eles responderam que, por enquanto, sem novidades. 8:44.
Jundiaí avança em um conjunto de ações estruturantes para transformar o transporte público. A prefeitura iniciou o processo para a construção do terminal Novo Horizonte, um novo equipamento que integra o planejamento de modernização da mobilidade urbana e vai beneficiar toda a região oeste do município. O novo equipamento faz parte de um conjunto de ações estruturantes voltadas às obras viárias, embora do transporte público e para sua melhoria também e a qualidade de vida da população. O projeto integra uma estratégia de longo prazo da administração municipal para modernizar o sistema, ampliar a integração entre regiões e oferecer mais conforto, segurança e eficiência aos passageiros. A construção do terminal Novo Horizonte ocorre na sequência de importantes investimentos na mobilidade da cidade, além da renovação histórica da frota, que trouxe 70 novos ônibus para o transporte coletivo. A prefeitura também iniciou a reforma do terminal Rami, primeiro de um conjunto de 7 equipamentos que passarão por revitalização. Processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela construção do terminal Novo Horizonte foi aberto pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte. A licitação é uma etapa necessária para a execução da obra, que seguirá os trâmites legais até a definição da empresa responsável pelos serviços. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 15, projeto de lei que aumenta as penas para os crimes praticados contra profissionais da saúde ou da educação no exercício de suas funções, como professores, educadores, médicos e enfermeiros. O texto amplia penas para os crimes de lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, desacato, calúnia, difamação, homicídio, entre outros delitos. Apesar de já ter sido aprovado pela Câmara, onde tramitou primeiro, projeto de lei 2672/2025 foi alterado no Senado e voltará para nova análise dos deputados.
8:47, como a destruição da biodiversidade leva à perda de 20% do PIB. Lúcia Missil.
Desde os anos 90, fatores como a atividade humana, a poluição e as mudanças do clima amputaram o planeta de 40% dos seus estoques naturais. No começo do ano, um relatório do IPBS, a plataforma intergovernamental da ONU para a biodiversidade, alertou sobre os riscos desse holocausto de seres vivos para a economia mundial e a estabilidade financeira. O desaparecimento progressivo de plantas, animais, insetos, moluscos e micróbios gera um efeito dominó na agricultura e nas cadeias de valor, que para muitos países representam a maior parte do seu PIB. Ao mesmo tempo, essa erosão em curso eleva os custos de produção. Em outras palavras, riqueza que deixa de ser gerada, à altura de 2,7 trilhões de dólares por ano até 2030, conforme o Banco Mundial estimou em 2021. Novos estudos apontam que os dois efeitos combinados já teriam resultado em uma amputação de 20% do PIB mundial, adverte o biologista francês Marc-André Seloz, professor e pesquisador do Museu de História Natural de Paris. Autor de diversas obras, ele acaba de publicar De la biodiversité comme un humanisme, A Biodiversidade como Humanismo, em tradução livre, no qual detalha o alto custo da degradação da natureza e defende que protegê-la significa também proteger o ser humano, e com exemplos bem concretos.
Por exemplo, na produção de groselha na Borgonha, a polinização é crucial. Só que as populações de insetos nessas áreas caíram 98% nos últimos 40 anos. Então, os produtores criam pequenas abelhas solitárias altamente eficazes nos arbustos da groselha. Desta forma, eles conseguem impulsionar a produção, dobrando ou até quadruplicando, mas precisam manter essas colônias de abelhas que custam caro. O que quero dizer é que, às vezes, conseguimos aplicar soluções rápidas, mas estamos começando a sobrecarregar o sistema com encargos secundários, simplesmente porque não podemos mais contar com as funções que a biodiversidade naturalmente proporcionaria.
Alimentos, água, fertilidade dos solos, qualidade do ar, são serviços ambientais proporcionados pela natureza, mas que a interferência humana está colocando em risco. Em abril, um estudo realizado pela seguradora Swiss Re apontou que 55% do PIB mundial depende de uma biodiversidade saudável.
Existem espécies de grupos de seres vivos que são bem catalogados, como plantas ou animais, nos quais vemos a diversidade despencar. Já perdemos 5% das espécies de vertebrados, 7% das espécies de moluscos. Estamos vendo o processo acontecer. Perdemos um pouco menos de plantas, mas estima-se que desde que o homem apareceu na Terra, a velocidade de extinção dos animais aumentou em pelo menos 5.000 vezes, a de plantas 500 vezes. Esses são os dados que temos.
Marc-André Seloz chama atenção para alguns casos. 80% dos insetos desapareceram em 30 anos. O número de pássaros na Europa caiu 30% em 15 anos e o de morcegos em igual proporção em ainda menos tempo, só uma década. O pesquisador salienta os riscos dessa perda de populações para a sobrevivência dos seres vivos. O desaparecimento de indivíduos leva à redução progressiva da diversidade genética de cada espécie, que hoje já é de pelo menos 10%.
Isso é preocupante porque é nessa diversidade genética que se encontram os indivíduos que possivelmente estarão adaptados às condições de amanhã. Quando um novo agrotóxico começar a ser usado, quando o clima estiver um grau mais quente ou quando a concentração de microplásticos subir, quem vai conseguir sobreviver? É a adaptabilidade das espécies que está em jogo. A perda de diversidade genética representa um enfraquecimento das espécies. Ela anuncia a ampliação do mecanismo de extinção, que por enquanto ainda é limitado a entre 5 e 10%.
De Paris, Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional.
8h52 aqui na cidade, Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 8ª Delegacia de Polícia Estrutural, cumpriu na manhã de ontem um mandado de busca e apreensão em Ceilândia contra um homem investigado por divulgar mensagens de ódio nas redes sociais. A apuração busca esclarecer se o suspeito agia de forma isolada ou se mantinha ligação aí com grupos extremistas na internet. De acordo com a investigação, o homem utilizava um perfil em rede social para publicar conteúdos discriminatórios direcionados a mulheres, pessoas negras e nordestinos, além de manifestações ofensivas contra moradores de determinados estados brasileiros. As postagens apresentam indícios dos crimes de racismo e injúria racial. A ação foi realizada por uma equipe do 8º DP, formada aí em sua maioria por mulheres, pessoas negras e nordestinas, justamente os grupos que eram alvo das mensagens investigadas. Segundo a Polícia Civil, né, durante a apuração foram identificadas publicações que atacavam coletividades inteiras em razão da cor da pele e da origem regional, além de ofensas dirigidas a pessoas específicas. Conforme a legislação, a injúria racial ocorre quando a ofensa atinge diretamente uma pessoa em razão de sua raça, cor, etnia ou procedência nacional, enquanto o racismo caracteriza a discriminação ou a incitação ao preconceito contra grupos ou coletividades. Os policiais apreenderam celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia. O objetivo é identificar possíveis conversas, perfis, grupos e canais que indiquem a participação do investigado em redes voltadas à propagação aí de discurso de ódio, radicalização ou extremismo. Ainda conforme a investigação, o homem possui registros anteriores de ocorrências policiais por fatos como ameaça e perturbação, circunstância considerada relevante para o aprofundamento das diligências. Caso as condutas sejam confirmadas, ele poderá responder pelos crimes de racismo e injúria racial, cuja pena pode chegar a 5 anos de reclusão, além de outras responsabilizações que venham a ser identificadas durante o andamento do inquérito. 8:56.
Faz 2 meses que a Organização Mundial da Saúde declarou um surto de ebola na República Democrática do Congo. Desde então, o país passou de 13 casos confirmados para 1.963 infecções e 719 mortes. Segundo autoridades de saúde, a doença ainda avança sem sinais de estabilização. A preocupação vai além dos números oficiais. No início de julho, a representante da Organização Mundial da Saúde na República Democrática do Congo, NANCIA, afirmou que a doença continua se espalhando e que a dimensão real do surto pode ser muito maior do que a registrada até agora. O ebola é uma doença grave que pode causar febre, dores no corpo, vômitos e diarreia. O vírus é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, objetos contaminados ou corpos de vítimas da doença. O novo capítulo no tratamento do colesterol alto começou nesta quinta-feira, dia 16, quando a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou a Lipifendra Enlicitide, o primeiro comprimido de uma classe de medicamentos que até agora só existia na forma de injeção, a Lipifendra Enlicitide. Os estudos mostram que o remédio é capaz de reduzir em até 60% os níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, desempenho semelhante aos dos inibidores de PCSK9 injetáveis, considerados um dos tratamentos mais potentes disponíveis para diminuir o risco cardiovascular. A expectativa é que a versão oral amplie o acesso a esse tipo de terapia. Embora os medicamentos injetáveis estejam disponíveis há anos, seu uso permanece restrito por fatores como custo elevado, necessidade de aplicações periódicas e menor adesão ao tratamento.
8h58, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal e você não pode ficar fora dessa, viu? Rangel Pestana 46 e tem também aqui na Rua do Retiro 1216. Tem dentro do Boa nos EPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 9h.
A TESP, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, homologou nesta segunda-feira, última dia 13, o sistema de pedágio eletrônico sem cancelas, o Free Flow, da concessionária Ecovias Imigrantes, que será aplicado no sistema Anchieta Imigrantes, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. A operação comercial terá início oficial a 0h do dia 1º de agosto. Com a mudança, as atuais praças de pedágio físicas deixarão de efetuar cobranças presenciais. Elas serão totalmente substituídas por pórticos eletrônicos inteligentes que identificam os veículos em movimento, eliminando a necessidade de paradas e reduzindo o tempo de viagem. A principal mudança prática para o bolso do motorista será a forma de cobrança, embora o custo final da viagem permaneça exatamente o mesmo. Atualmente, o pedágio é cobrado de forma unidirecional, apenas no sentido litoral, no valor de R$ 40,60. A partir de 1º de agosto, a cobrança será computada nos dois sentidos, dividida pela metade. Nova tarifa no sentido litoral, R$ 20,30. Nova tarifa no sentido capital, R$ 20,30. Custo total da viagem de ida e volta, R$ 40,60, inalterado. Os pórticos de leitura automática estão instalados no quilômetro 29 da Rodovia dos Imigrantes e no quilômetro 33 da Via Anchieta.
9-2 aqui na cidade, uso de inteligência artificial em fraudes dispara 300% em todo mundo. A repórter é Milena Abreu.
O uso de inteligência artificial em fraudes de identidade aumentou 300% no último ano, acendendo alerta vermelho em setores de e-commerce e finanças em todo o mundo. Os dados são do relatório de fraude de identidade 2026, divulgado por uma plataforma global de verificação de identidade e prevenção de fraudes. O documento aponta que uma em cada 25 tentativas de verificação digital no ano passado foi fraudulenta. O avanço da tecnologia facilitou a criação de mídias manipuladas e identidades falsas em escala industrial, reduzindo o custo operacional para os criminosos e aumentando a precisão dos golpes. A América Latina registrou uma aceleração preocupante desse cenário, com alta de 48% nas tentativas de fraude em meios de pagamento e de quase 25% nas fintechs. Na região, a falsificação de identidade, usando documentos oficiais como passaportes e RGs, concentrou a maioria dos ataques, e o Brasil aparece em destaque negativo nas pesquisas de percepção de segurança. Mais de um quarto dos brasileiros relatou ter sofrido tentativas de golpes pelo menos 5 vezes nos últimos 12 meses, com perdas financeiras individuais que frequentemente